carta que eles mandaram
inicialmente. Acultores, hein? Acultores.
Aquacultores.
Aquacultores. Isto é o quê? Isto é os gajos dos peixes.
É dos peixinhos feitos em tanques.
Ribeiro.
Devia ser o peixe de alto mar, aquele peixe feito ali nos tanques, a saber.
Mas o gajo não vem, pô. Oh, isto é o vice-presidente. Muito bem, muito bom dia a todos. Meus caros colegas, nós hoje temos duas audiências. Uma primeira da Associação da Promoção do Investimento Florestal e outra da Associação Portuguesa de Aquacultores. Temos então hoje o gosto de receber aqui a Associação da Promoção do Investimento Florestal, uma audiência que nos pediu. Nós temos, por norma, dentro das nossas disponibilidades, e quando não temos disponibilidades arranjámo-las, ouvir o mais rápido possível as associações que nos pedem audiências. Fazemo-lo em comissão, dentro das regras que estão aqui estabelecidas pela comissão, e portanto eu dar-lhe a palavra para durante 10 minutos, 15 minutos, falar sobre, exporem, digamos, as vossas ideias, apresentarem-nos as vossas preocupações, naturalmente, e os vossos projetos, e depois os senhores deputados farão as perguntas que entenderem por convenientes e depois dar-lhe novamente a palavra para responder. Senhor Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer a disponibilidade para nos ouvirem. Nós representamos uma associação cívica, de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por cidadãos que, em comum, têm as suas preocupações com a floresta e com a situação, digamos assim, em que a floresta hoje vivencia. A associação definiu como princípios de atuação os princípios de desenvolvimento sustentável, nas suas vertentes ambiental, económica, sociopolítica e também princípios de responsabilidade social. Do nosso ponto de vista, portanto, quando nos referimos a investimento florestal, não estamos vocacionados apenas para os bens e serviços que hoje têm valor financeiro, mas também para aqueles que hoje em dia ainda não têm valor financeiro, os chamados intangíveis, que do nosso ponto de vista, através da investigação, da universidade, de centros de investigação, deverão ser quantificados e qualificados, isto porque do nosso ponto de vista a sociedade só poderá dar o valor real à floresta quando tiver noção do seu valor global, ou seja, não apenas daquilo que hoje é tangível, madeira, cortiça, mel, enfim, um conjunto de produtos, mas também daquilo que hoje não é quantificável em termos financeiros, como a conservação dos solos, regularização de linhas de água, entre outros. Igualmente, a associação não está, digamos assim, condicionada, ou do nosso ponto de vista, o conceito de investimento florestal não está condicionado a novas florestações. Curioso, enfim, nós advogamos que é preciso cuidar daquilo que existe antes de fazer a nova florestação. E também não estamos condicionados a espécies. Tudo aquilo que, de alguma forma, produza riqueza, produza negócio e produza bem-estar às populações, do nosso ponto de vista, são investimentos que devem ser valorizados. Peço desculpa aqui para o meu estado. E hoje, em princípio, é crítico. Movem-nos algumas preocupações, e a preocupação principal tem a ver com a insustentabilidade dos recursos florestais ou dos ecossistemas florestais existentes em Portugal. Isso já foi admitido publicamente pela Autoridade Florestal Nacional e, do nosso ponto de vista, é preocupante. Do ponto de vista económico, é admitido que, num prazo curto, no que diz respeito à floresta, tanto 15 anos, possa não haver matéria-prima para viabilizar a indústria instalada. Obviamente que a indústria ou novos projetos ou projetos inovadores estarão, de alguma forma, também condicionados por esta situação, mas, mais do que isso, esta insustentabilidade dos recursos claramente é uma situação que trará pobreza, fomentará o êxodo rural, que é aquilo que o país terá que, de alguma forma, estancar nos anos vindouros. Não podemos estabelecer uma relação direta, mas, de alguma forma, quando vemos os dados preliminares do Censo de 2010, constatamos que as regiões que, neste momento, apresentam maior taxa de despovoamento são, igualmente, aquelas regiões em que a atividade agrícola e a atividade florestal está mais deprimida. Nós também temos a noção de que das regiões mais ricas da Europa, grande parte delas evidenciam um setor florestal forte. E, portanto, de alguma forma, a floresta produz riqueza, produz bem-estar às populações. Daí que, do nosso ponto de vista, há que alterar, de alguma forma, a situação que hoje se vivencia, e fazemos a apologia, em termos de acréscimo, que para essa alteração, entre outros aspectos, haverá que haver um investimento do Estado no que diz respeito ao registro da propriedade rústica. Não falamos necessariamente em cadastro, enfim, admitimos que possam haver outras metodologias, mas do nosso ponto de vista é fundamental que exista este registro da propriedade. Sem ela, não há estratégia, não há política florestal que possa ser concretizada. Ou seja, quando se produzir legislação, e esta casa aqui produziu bastante e bem, constata-se que do outro lado não há interlocutores conhecidos. Existem árvores e, infelizmente, essas não sabem ler. E, portanto, há a necessidade de identificar parceiros. Há a necessidade de ter uma fiscalidade adequada aos proprietários florestais, a quem faça a gestão da floresta. É um ciclo produtivo anormal, digamos assim, para aquilo que nós estamos habituados. São investimentos de longo curso, com retornos a longo prazo, e, portanto, necessitam de um tratamento fiscal adequado. Portugal é, penso eu, para além da Grécia, o único país da Europa que não tem uma fiscalidade adaptada à floresta. Precisamos, de alguma forma, de controlar os riscos e de criar sistemas de seguros que incentivem ou assegurem ou que deem alguma segurança aos investidores florestais. Os riscos para nós são consequência da incapacidade em levar à prática uma estratégia florestal. Nós não damos, enfim, mais atenção aos fogos ou ao desenvolvimento de pragas e doenças que não serem causas de um problema maior, e o problema maior é a não gestão do património florestal, a incapacidade que temos tido de implementar estratégias políticas. E, por último, nós temos que, ao nível das fontes de financiamento, as públicas, temos que as tornar mais transparentes, temos que, do nosso ponto de vista, fazer uma avaliação daquilo que foram os resultados da aplicação de milhões de euros da política agrícola comum, nomeadamente do segundo pilar, na floresta. Nós estamos desde 89, creio eu, a receber financiamento público para o setor florestal, e nós constatamos, através do PEDAP, do PAMAF, do Programa Agro, agora do PRODER, e nós constatamos, através do Inventário Florestal Nacional, que a fileira do pinho, ou seja, a área de Pinheiro Bravo, regrediu, apesar destes financiamentos. Nós sabemos que ela alimenta uma indústria, a indústria de madeiras e imobiliários tem grande peso na comunidade, junto às comunidades rurais. No setor do sobrícola, tanto a área de sobreiro manteve-se, apesar dos financiamentos que foram introduzidos. E, curiosamente, a única espécie que aumentou a área é uma espécie que não é, ou que não foi, nas últimas décadas, financiada por programas públicos, que é o eucalipto. Ao nível do financiamento ainda, consideramos nós que deverão ser criadas condições para a intervenção do setor privado. Nós já temos um fundo de investimento florestal, efetivamente. Penso que haveria a oportunidade de entrarem novos fundos de investimento imobiliário no setor florestal. Haveria necessidade, do nosso ponto de vista, de criar fundos de garantia que poderiam funcionar como suporte ao investimento por parte dos privados, na ausência de taxas de financiamento totais, ou seja, a ideia seria baixar as taxas de financiamento a fundo perdido e, de alguma forma, compensar com crédito aos investidores florestais, ou compensar essa redução. A situação que nós temos hoje é que houve, efetivamente, ao nível do PRODER, uma redução das taxas de financiamento, mas não há nenhum instrumento que permita aos proprietários florestais, aos pequenos agricultores, compensar os 40% ou 50% de financiamento que é necessário para fazer obra florestal, seja novas florestas, seja beneficiar as florestas existentes. Para além das responsabilidades do Estado, enfim, naquilo que são a definição de medidas estruturais ou através das linhas de financiamento, nós consideramos que o setor privado tem, na atual situação, aqui algumas responsabilidades. Nós temos visto algumas iniciativas últimas em prol da floresta que, de alguma forma, tentam ocultar aquilo que é o papel dos privados na atual situação, digamos, de insustentabilidade da floresta. E, portanto, seria necessário que, nomeadamente, a indústria, que é quem estabelece preços, fosse, de alguma forma, chamada a responder também por aquilo que é a sua o seu papel na valorização das florestas e na valorização da economia florestal e também na conservação da natureza. Nós temos assistido a uma postura cada vez mais extrativista, digamos assim, com preocupação da porta da fábrica para dentro, ao contrário daquilo que acontecia há uns anos atrás, em que havia estruturas de consultoria florestal por parte da indústria, junto dos proprietários florestais. Advogamos que, para além de princípios de desenvolvimento sustentável, as empresas deverão adotar igualmente princípios de responsabilidade social. Nós, mais ainda, quando nós assistimos a uma concentração ao nível do setor industrial, e, portanto, muitas daquelas empresas que existiam ao nível dos meios rurais, as pequenas serrações, as pequenas fábricas de mobiliário, neste momento tendem a desaparecer, e a indústria tende a concentrar-se em grandes unidades, cada vez mais afastadas do meio rural, ou seja, da sua fonte de abastecimento, do ambiente que nós queremos, de alguma forma, proteger. Por último, e aqui nesta comissão com particular ênfase, queríamos manifestar a nossa preocupação relativamente aos instrumentos, àquilo que são os instrumentos de ordenamento do território, que de alguma forma têm relegado para segundo plano aquilo que são os espaços florestais. Ou seja, nós hoje, para fazermos investimento florestal, estamos condicionados por um conjunto de instrumentos que de alguma forma contrariam aquilo que é o interesse em investir em floresta com os benefícios que daí possam advir. Ou seja, existe uma panóplia de instrumentos de ordenamento do território e na última escala, digamos assim, de decisão, aparecem por portaria os planos regionais de ordenamento florestal, a fim, digamos assim, numa sequência hierárquica muito abaixo daquilo que são os decretos-leis ou as leis que condicionam este setor. E isso, de alguma forma, é um impedimento. Uma das questões que nos preocupam, que não tem tanto a ver assim, com o Governo Central, mas mais com as autarquias, são as taxas, os pareceres e as taxas que são cobradas ao investimento florestal. Do nosso ponto de vista, não faz sentido pareceres autárquicos sobre investimento florestal quando existe, digamos assim, instrumentos de ordenamento do território que já condicionam ao nível dos PDMs e existe uma autoridade central do Estado com competência técnica suficiente para esse efeito, não fará muito sentido ao nível dos pareceres por parte dos municípios. Na prática não são vinculativos, aliás, em teoria não são vinculativos, na prática acabam por ser. Por outro lado, no que diz respeito às taxas, uma preocupação nossa é que, de facto, as taxas sobre a arborização são totalmente desprovidas de sentido. Faz sentido, sim, como a França faz, cobrar taxas à desflorestação, ou se quiserem, ao corte de árvores para replantação, admitindo que o tráfego de madeira ou de cortiça possa implicar danos na rede viária municipal e, portanto, que haja uma compensação na altura da extração da madeira, por esse facto. A florestação não faz sentido, de alguma forma estamos a penalizar o sequestro de carbono, quer dizer, numa primeira fase. E, enfim, estas são as nossas principais preocupações. Se os deputados tiverem a gentileza de ler, nós poderemos depois, por e-mail, enviar aquilo que são os nossos, enfim, a mensagem escrita, digamos assim, que de alguma forma reflete aquilo que tentei aqui expor de uma forma mais sucinta. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro. Também quero cumprimentar a professora Cristina Gonçalves, a senhora professora Cristina Gonçalves, o Sr. Engenheiro João Morato e o Sr. Engenheiro André Quiroga, que acompanham aqui o Sr. Presidente da Direção nesta audiência. Não sei se algum colega quer pôr alguma questão aqui ao ao Sr. Presidente, aos membros da direção. Se alguém quiser pôr uma questão, pomos. Se não, depois utilizarão o site para, digamos, trocar correspondência com a associação.
Não é para... Bom dia, antes de mais.
Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
É para fazer uma questão, é apenas para, como se disponibilizou para nos entregar material escrito sobre este assunto, era para reforçar esse pedido, porque nos seria muito útil, além dos esclarecimentos que prestaram aqui oralmente. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar também a associação, felicitá-los pela exposição que aqui nos trouxeram, esclarecimentos. Efetivamente, esta gestão do património florestal é algo que é importante do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico para o nosso país e a importância que isso tem com os mais de 200 mil trabalhadores nesta área, a nível das exportações, todo o investimento que é feito e toda a dependência que existe até de uma parte da economia deste setor. Mas eu gostaria só de lhe deixar aqui uma pergunta. Aquilo que me pareceu que disseram, que a associação defende a sustentabilidade da floresta, independentemente das espécies que estarão em causa. Nós assistimos ao longo dos últimos anos a uma cavalgada contra uma espécie que aqui acabaram por nos confirmar que é a única que não tem tido financiamento ao longo dos anos e aumentou, nomeadamente o eucalipto, aumentou a sua área. E a minha pergunta é, no vosso entender, faz sentido que esta área ainda possa aumentar? Se faz sentido este investimento ainda mais nesta espécie? E se isso eventualmente não contraria algumas opiniões, nomeadamente de alguns ambientalistas, da parte negativa que é apontada a uma espécie como o eucalipto e até junto da opinião pública, a imagem que esta espécie tem com algum negativismo para quem olha para ela, independentemente de ser uma das espécies fundamentais naquilo que hoje que é a indústria do papel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Dou a palavra também ao Sr. Deputado Maurício Marques, como tinha pedido, do PSD. Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a bondade.
Também saúdo a Acréscimo, em nome do PSD, saúdo a Acréscimo e a explanação que nos fez. Disse-nos que, obviamente, para cuidar da floresta, nós sabemos que a propriedade rústica em Portugal se encontra muito fracionada, nem tão pouco existe um cadastro atualizado, e sabemos que a necessidade do cadastro, não só para a floresta, mas para tudo, mas também partilho da vossa opinião que é difícil fazer um cadastro atualizado. Mas, obviamente, temos que saber de quem é a propriedade. E portanto, temos que identificar os proprietários. Qual é, digamos assim, qual era a vossa opinião para fazer um registro simplificado para, efetivamente, se poder planificar o desenvolvimento dos espaços florestais. Por outro lado, já em tempos perguntei, houve a implementação das ZIFs. Isto foi as ZIFs, o seu objetivo primeiro era fazer, de certa forma, um emparcelamento e fazer uma gestão mais adequada das pequenas propriedades privadas, que são muito pequenas e, portanto, era uma forma. Não resultou totalmente. Qual é a vossa opinião relativamente às ZIFs? Às ZIFs, Zonas de Intervenção Florestal. Por outro lado, disse-me também que uma das espécies que regrediu, e regrediu muito, foi efetivamente o pinho. O pinho tem para nós também um valor significativo, porquanto, como disse, acaba por ser extremamente interessante a sua valorização até da indústria de mobiliário e não só. A este facto, não é alheio o nemato. Eu pergunto o que é que conhecem, quais os estudos que conhecem de erradicação desta doença se conhecem, o que é que, na vossa opinião, deveria ser feito para fazer, no meu entendimento, uma reflorestação com pinho, embora vocês dizem que, para além de fazer novas reflorestações, devíamos tratar de existente. Concordo plenamente, mas se pergunto também se não achavam adequado fazer uma reflorestação com pinho, sendo certo que já o meu colega falou no eucalipto, o eucalipto tem aumentado porque efetivamente tem um setor que cuida profissionalmente desta espécie, que são as indústrias, que são as empresas ligadas às papeleiras, à indústria de celulose, e essas sim fazem um tratamento adequado, vê-se mesmo até quando é dos incêndios, as propriedades que são geridas por empresas associadas têm normalmente um risco menor, porque são devidamente cuidadas, mas eu pergunto se também não acham que era interessante fazer a mesma gestão no pinho, porque obviamente também, se queremos uma floresta sustentável, não podemos fazer obviamente uma espécie só e não podemos apenas ser produtores de eucalipto, e o pinheiro tem uma importância fundamental para o abastecimento de uma indústria que ainda tem alguma expressão em Portugal, que é a indústria de mobiliário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Começo por agradecer à Acréscimo a exposição inicial que nos fez. Só tinha duas questões a colocar à Acréscimo, tanto mais que vão-nos enviar essa mensagem, depois nós teremos a oportunidade sobre ela também refletir nas vossas questões. A primeira já foi aqui há pouco referida pelo Sr. Deputado do PSD, que tem a ver com o levantamento cadastral, exatamente, do levantamento cadastral, não é? Custas propriedades rústicas, que há uma grande dificuldade para fazer esse levantamento, e a pergunta que lhe colocava é qual é a expectativa que tem a Acréscimo em relação à alteração do Sinergic, que é o atual sistema de levantamento cadastral, que está proposto ser reformulado ou feito outro sistema, qual é a expectativa que a Acréscimo tem em relação a essa intenção do Governo em relação à matéria do registro das propriedades rústicas. A segunda questão tem a ver com a vossa preocupação, que saúde de desenvolvimento sustentável no setor florestal, e que vocês têm um conjunto de iniciativas, nomeadamente têm procurado acordos de concertação com o setor florestal. A minha pergunta é que tipo de acordos é que vocês têm tentado implementar no setor florestal, portanto, estas duas questões gostaria de obter resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então, feita esta ronda, levantadas as questões que aqui teve a oportunidade de ouvir, Sr. Presidente, para as considerações finais. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Eu começaria pela questão mais difícil, que é a questão da identificação da propriedade rústica. Efetivamente, nós, enfim, consideramos duas coisas. Ela tem que ser feita e ela tem que ser feita de uma só vez. Isto de alguma forma responde ao Sinergic, ou seja, se modelos de projetos-piloto que possam ser desenvolvidos em áreas específicas do território, de alguma forma estão-nos sempre a limitar naquilo que é um todo. E, portanto, do nosso ponto de vista, ele deverá ser feito norte a sul, de sul para norte, mais no norte, onde ele é efetivamente necessário, mas deverá ser feito de uma vez só. O modelo, enfim, nós temos um pouco aquilo, a ideia do que é o modelo do Instituto Geográfico de Portugal, não advogamos necessariamente que tenha que ser esse, feito em não sei quantas décadas, com um custo extraordinário. Nós já tivemos, no setor agrícola, modelos que não são perfeitos, mas que nos foram impostos pela União Europeia e que, de alguma forma, hoje funcionam no setor olivícola, na vinha, nos cereais. Têm problemas, como nós sabemos, mas, de alguma forma, permitem fazer, em meia dúzia de anos, aquilo que nós temos como necessário. Como eu disse, nós, cada vez que esta Casa produzir legislação, quando elas chegar ao campo, são as árvores que lá estão. E isto é parte significativa do território nacional e, sobretudo, da parte que causa, que hoje aparece. ter maiores problemas. Portanto, onde nós temos maior problema na floresta é exatamente na área que não, neste momento não existe identificação da propriedade. E não há outra forma de a corrigirmos que não seja identificando o dono, o interlocutor daquele espaço. Eu penso que de alguma forma relativamente a esta questão possa já ter dado algumas indicações. Relativamente a espécies, efetivamente o eucalipto tem vantagens económicas para os proprietários, ou seja, durante muito tempo respondeu às expectativas das pessoas e por isso talvez, contrariamente àquilo que foram os financiamentos de outras espécies, esta funcionou porque, de facto, as expectativas... Enfim, assumimos que qualquer proprietário florestal é um agente económico e, como agente económico que é, funciona em função de expectativas, de um lucro. Portanto, esta espécie, durante muitos anos, funcionou desta forma. Daí, talvez, se calhar, olharmos para ela... com alguma atenção nos dias que correm, porque se calhar aquilo que nós assistimos no passado não será aquilo que neste momento estamos a assistir. Ou seja, quando eu há pouco falei da necessidade da indústria voltar um pouco atrás e voltar àquilo que eram os seus serviços de consultoria, que hoje praticamente não existem, ou seja, a indústria neste momento, no setor concreto do eucalipto, de pasta e papel, está a ter, do nosso ponto de vista, uma atitude mais extrativista, ou seja, maior preocupação da porta da fábrica para dentro, independentemente de como a matéria-prima lá chega. Isso leva a que haja uma depauperação do património florestal e que haja também um desincentivo por parte dos proprietários. A questão de preço é uma questão relevante. Manteve-se durante muito tempo, teve ligeiras subidas agora, mas de facto... Não há, neste momento, por parte dos proprietários florestais, e nós sentimos isso, as mesmas expectativas que havia alguns anos atrás. Sobre a expansão desta espécie em concreto, nós consideramos que é uma questão técnica, não tanto uma questão política. Ou seja, se efetivamente ela se mostrar eficiente e segura num determinado espaço, por que não usá-la? Nós sabemos que ela bebe muita água. E, efetivamente, não os podemos pôr em zonas em que a precipitação é reduzida. Porque, de alguma forma, estamos a condicionar o abastecimento humano. Agora, por outro lado, ela tem uma eficiência em termos de sequestro de carbono que nenhuma outra tem, até agora em Portugal. Enfim, há para aí umas experiências com as novas espécies agora. E é uma espécie que, eventualmente, na vertente energética... poderá, a par de outras, também dar uma resposta àquilo que possam ser as necessidades do país em termos de autossuficiência energética, designadamente recorrendo à biomassa. Poderá não ser uma exploração semelhante àquela que hoje estamos habituados a ver para o setor da pasta e papel, optará por solos de contexto mais agrícola, mas, de alguma forma, o eucalipto, a par de outras espécies, poderão dar aqui alguma resposta. Sobre o pinheiro bravo, efetivamente, eu tenho alguma... É a pergunta mais difícil, porque eu tenho alguma dificuldade, e enquanto técnico florestal, em dar-lhe uma resposta segura. Ou seja, nós tivemos um problema que, numa fase inicial, estava confinada, deixou de o estar. E deixou de o estar... Eu não digo que é culpa do Estado, que é sempre aquilo que é a tendência de dizer no nosso país. E, efetivamente, poderá ter sido do Estado, mas foi também dos agentes económicos. Nós sabemos que muita madeira contaminada saiu em condições que não poderia ter saído do espaço onde estava confinado, que basicamente era a Península de Setúbal. Saiu. Saiu e, neste momento, temos o país todo numa situação de contenção. Inclusive, temos regiões espanholas já afetadas. Solução para este problema atualmente não existe. Daí que, do meu ponto de vista, novas florestações com o pinheiro bravo estão sempre, digamos assim, coberto de um risco acrescido. Ela deve ser feita, de facto, há um setor industrial que hoje, ainda hoje, se alimenta, digamos assim, da madeira desta espécie. A preocupação que nós temos é que está cada vez mais concentrada e cada vez mais longe do espaço rural, ou seja, muitas das pequenas e médias empresas faliram ao longo dos anos. Esta, a questão do nemátodo, a questão do incêndio, contribuíram definitivamente para isso, mas também a indústria tem que inovar, ou seja, nós não podemos ser exportadores de paletes. Nós temos que ser exportadores de material de valor acrescentado. E enquanto continuamos a insistir nas paletes, efetivamente o custo de tratamento de madeira atingida pelo nemátodo não compensa a produção da palete. Portanto, teremos que ir efetivamente mais longe. Relativamente às zonas de intervenção florestal, eu pessoalmente tenho uma visão crítica relativamente a esta, às estruturas como elas hoje estão concebidas, com o regime jurídico que as suporta. De alguma forma nós contrariaremos o provérbio chinês, não é? Que é dar a cana e não dar o peixe. O que o Estado fez foi dar o peixe em vez de dar a carne, dar a cana, aliás, dar o peixe em vez de dar a cana, não é? E portanto, estas estruturas, tal como foram criadas para se alimentar ad eterno através de financiamento público. E, portanto, nós vamos ter que as libertar. E, de alguma forma, para as libertar, vamos ter que as responsabilizar. Ou seja, neste momento, elas são meras associações informais. E como associações informais que são, eu posso ser sócio hoje e não ser sócio amanhã. Ou seja, hoje, que eu tenho a perspectiva de receber fundos de Bruxelas e do Estado português, eu estou dentro. Mas quando me forem pedir, olha, o senhor precisa de investir não sei quando para a limpeza da sua mata, eu estou fora. Ou quando chegar à altura de vender, e nós vemos isso no setor cooperativo, eu tento sempre furar por fora o esquema. Portanto, nós temos que criar aqui uma figura jurídica mais adequada a este tipo de iniciativa, que é uma boa iniciativa. Os nossos vizinhos lá de cima, galegos, já vieram estudar, como é a prática deles, já não é a primeira vez que isso acontece, aquilo que nós criamos, levam para cima e fazem um pouco de japonês, melhoram. E neste momento já têm estruturas com outro tipo de figura em que há uma maior responsabilidade dos aderentes a este tipo de estruturas. Nós temos que caminhar por aí. O que é que me vão dizer? Bom, se calhar nós não conseguimos, daqui a uns anos, ter 100 mil hectares sujeitos a IFO, só vamos conseguir ter 10 mil. Bom, mas nós sabemos que esses 10 mil são efetivos, enquanto os 100 mil nós não sabemos o que são. Portanto, do nosso ponto de vista, é preferível apostar em algo que seja seguro e, de alguma forma, investir dinheiro dos contribuintes em algo que possa gerar retorno, do que estarmos a investir em estruturas que neste momento têm um enquadramento jurídico débil. E penso, Sr. Presidente, que terei respondido.
Sr. Engenheiro, eu agradeço-lhe imenso, à direção, aos colegas que o acompanharam, a vossa vinda aqui à Comissão. Penso que ficamos mais esclarecidos, ficamos pelo menos alertados para os grandes problemas que nos trouxeram, não é? E que são do âmbito da nossa Comissão. Matérias que são do âmbito da nossa Comissão, tão variadas como desde o sequestro até às práticas do cadastro e a necessidade de haver um bom cadastro, que é determinante. Andamos há 70 anos para fazer o cadastro, nunca se conseguiu fazer. Talvez um cadastro mais simplificado, como o Sr. Engenheiro falou, que custe menos do que os 700 milhões de euros que era previsto custar o outro, e que seja mais célebre, que nós estejamos mais 50 anos à espera do cadastro do país. Acho que é uma boa iniciativa. E todas as outras questões que aqui levantou, que os partidos depois efetivamente ponderarão e contactar-vos-ão também para manterem um relacionamento mais próprio e também para nos ajudarem naquilo que é a nossa missão aqui na Assembleia da República, que é fazer leis mais adequadas às necessidades dos setores. Portanto, muito obrigado pela vossa vinda aqui.
Muito obrigado.
Colegas, temos a seguir a Associação da Aquacultura. Colegas, vamos continuar os trabalhos. Como sabem, nós hoje tínhamos duas audiências, uma primeira com a Associação das Florestas, outra agora com a Associação Portuguesa de Aquacultores. Temos connosco o Presidente da Associação, penso eu, o Vice-Presidente António Frade Vieira, não é? Renata Serradeiro e Fernando Gonçalves, todos da direção. Não é? Muito bem, então nós, como isto é uma audiência, temos isto estabilizado da seguinte maneira, dou-lhe a palavra, faz a apresentação durante 10, 15 minutos daquilo que entender conveniente, depois nós faremos as perguntas que entendermos também e responderá. Portanto, dou-lhe imediatamente... Sim, claro, é só carregar aqui. E a falar, para ficar gravado nas atas. Muito bem, tenha a bondade.
Muito bom dia. Nós somos a Associação Portuguesa de Aquacultores, que resultou da fusão de várias associações a nível nacional, dos vários níveis da aquacultura, porque existem as águas interiores, a muxicultura, peixes, crustáceos e o que seja, e conseguimos reunir tanto 95% da produção nacional nesta associação para falarmos a uma só voz. O panorama atual do setor não é brilhante, para vos dizer que a nível da aquacultura mundial, 50% do peixe que se consome vem da aquacultura e o restante da pesca. E em Portugal 1% é que advém da aquacultura. Novos projetos com uma dimensão razoável têm tendencialmente a mudar um bocado esta perspectiva. A aquacultura em Portugal teve o início em águas interiores, tanto peixe como a truta, e nos anos 60, e foi a partir daí que se começou a desenhar, depois para a muxicultura também, esta atividade. Este setor é um setor que, como recentes estudos provam, que tem realmente uma forma sustentada e a forma menos poluente de produzir proteína de qualidade. Portanto, nós em Portugal temos uma produção de cerca de 10 mil toneladas, que é uma produção bastante fraca, e um dos problemas mais graves que atravessamos é a burocracia. Portanto, para conseguir desenvolver o setor, nós temos que olhar em primeira linha para todos os processos de licenciamento e de atividade em si, que nos vêm vindo a limitar novos investimentos ou a expansão dos investimentos atuais.
Passando agora a enumerar algumas das medidas que nós gostaríamos que fossem implementadas como formas de apoio ao setor e de forma a podermos realmente desenvolver este setor e diminuir a balança comercial, neste momento é cerca de 700 milhões de euros. Uma das situações é a precariedade das licenças de recursos hídricos que nos são atribuídas. Portanto, seja sob a forma dos prazos das licenças, que normalmente são prazos muito reduzidos, portanto, nós gostaríamos que esses prazos fossem estendidos para os 75 anos. Chega a haver situações em que os prazos de licença são de 2 anos e estamos a falar de investimentos muito avultados e que têm prazos de retorno elevados. Portanto, é impensável fazer investimentos desta ordem e depois estarmos sujeitos, por um lado, à precariedade das licenças, que nos podem ser retiradas muito facilmente, e por outro lado aos prazos. Relativamente às licenças, penso que é tudo.
Pronto, eu só gostava de acrescentar que realmente a banca, quando vê um projeto sustentado numa licença precária, não, normalmente não financia, ou quando vêm grandes investidores estrangeiros ou portugueses quererem entrar nesta atividade, veem que na parte legislativa que não tem um grande apoio e, portanto, a própria banca não financia ou dificilmente irá financiar um projeto deste tipo. Em 2007 houve uma nova medida, que foi a caução de utilização dos recursos hídricos num decreto-lei 226-A, em que se criou mais uma caução, mais um custo para as empresas, que cada projeto novo teria que pagar logo à cabeça 5% de caução para poder ir com o projeto para a frente.
5%
do investimento total. Quer isto dizer que estes processos são lentos, levam muitos anos até conseguirem ser concluídos, e portanto, a piscicultura é uma atividade que não se constrói num dia também, e o licenciamento é lento, e realmente nós entendemos que este valor é impeditivo e vai limitar muito também a atração de novos investimentos, e propunhamos que esse valor da caução, que estava nos 5%, fosse reduzido para 0,5% para poder incentivar novas empresas a entrarem nesta atividade, uma vez que só depois vão conseguir reaver esse dinheiro quando as licenças forem atribuídas e quando tiver sido tudo finalizado. Portanto, este é um assunto que eu achava importante.
Eu gostaria só de acrescentar que em nenhum país da Europa é exigido esta caução, que é exigida em Portugal.
Exatamente. Muito bem. Outro aspecto que também nós temos vindo a debater com o ambiente é que só são permitidas a construção de 80 metros quadrados de área apoios, para construções de apoio, para armazéns, para esta atividade, o que, olhando para as exigências de todas as outras diretivas a nível da agricultura, do trabalho, da veterinária, de todas as áreas, nós não conseguimos em 80 metros quadrados respeitar, portanto, todas as exigências, porque precisamos de casas de banho, precisamos de zonas para pôr as rações, escritórios, e nós fomos somar todas as áreas que realmente eram exigidas para esta atividade e chegámos à conclusão que a área mínima para poder trabalhar eram os 635 metros quadrados. É claro que há um grande salto dos 80 metros para os 635 metros quadrados, mas achamos que esta é outra dos impeditivos que pessoas que queiram entrar nesta atividade de novo consigam em 80 metros quadrados laborar. Este aspecto também portanto, é um aspecto que existe em Portugal, e se nós formos ver, por exemplo, na agricultura, a agricultura já não tem as limitações, portanto, que é uma atividade muito parecida, e nós ficamos a pensar porque é que a agricultura pode ter uma área bastante mais elevada e não ter estas restrições, e a agricultura só tem 80 metros quadrados, que nos parece francamente diminuto. Relativamente à portaria 1356/2008, no ponto 4, anexo 1, nós colaborámos nesta portaria e estamos muito contentes com os resultados que daí adviram, mas gostaríamos que fosse feita uma proposta de alteração para que nas pequenas obras de manutenção que não carecem de autorização, que fossem também colocados a manutenção das vedações, portanto, sempre que houver um problema qualquer numa vedação, um roubo, alguém que corta a vedação, ou se a vedação, por qualquer motivo, está estragada, porque muitas pisciculturas estão em zonas de lodos, de vaza, e, portanto, com o tempo é normal que isso aconteça. Portanto, nós sugeríamos então que a manutenção das vedações e a remoção dos lamas também fossem incluídas nesta proposta de alteração e nesta portaria.
Aqui, basicamente, para clarificar este ponto, quando a portaria 1356 foi publicada, havia um conjunto de obras de manutenção, que são obras de rotina que se fazem nas pisciculturas e nas aquaculturas, que necessitavam de autorização, ou seja, o produtor, quando queria fazer esse tipo de obras de manutenção, teria sempre de uma autorização, neste caso a ARH ou a CCDR. O que acontece é que, por exemplo, numa piscicultura, quando existe algum problema, um arrombamento de um muro ou qualquer coisa, o peixe foge, o produtor tem que automaticamente e na hora fazer essas obras de manutenção. E quando perde tempo a pedir uma autorização que, por vezes, demora só uma semana, só como quem diz, demora uma semana a vir essa portaria, entretanto o peixe já fugiu todo. Por isso, recentemente, em junho, a anterior Secretária de Estado do Ordenamento emitiu uma nota informativa em que dizia que estas obras de manutenção careciam apenas de uma comunicação, ou seja, o produtor, quando fazia este tipo de obras, apenas tinha que comunicar à RH. Só que, no entanto, a remoção de lamas e a manutenção da vedação ficou excluído. E nós, neste caso, como isto são operações muitas vezes de rotina, também pensamos que deva ser incluída nesta nota informativa estas duas pequenas obras de manutenção, de modo a que se possa facilitar a tarefa ao produtor e também desburocratizar um pouco este pedido de obras de manutenção.
Gostaríamos também de abordar a questão do plano setorial. Nós pensamos que é fundamental a criação de determinadas zonas com potencial para a instalação de aquaculturas, um pouco à semelhança daquilo que já foi feito para o offshore. Portanto, neste momento, um investidor que queira instalar uma piscicultura em Portugal tem grande dificuldade em encontrar um local em que isso lhe seja permitido fazer com relativa facilidade. Portanto, o que tem as zonas apropriadas para a construção de uma aquacultura têm que ser zonas perto da costa, normalmente com zonas que são também muito procuradas para turismo e que estão, a maior parte das vezes, incluídas em reservas ecológicas ou outro tipo de zonas de proteção. Portanto, nós pensamos que seria fundamental serem estabelecidas áreas com potencial para a instalação das pisciculturas e que dessa forma ficasse facilitado o trabalho de quem quer investir, que neste momento o que tem a fazer é comprar um terreno e depois, a partir daí, terá que fazer, passar por um estudo de avaliação de impacto ambiental, investir nesse processo todo, portanto, no terreno, nos estudos, no projeto, e depois correr o sério risco de ter que recuar, porque aquele sítio não é aprovado. Portanto, nós pensamos que isso já foi feito em anteriores governos relativamente ao offshore, mas em relação ao inshore nada está feito. Depois também gostaríamos de falar neste assunto relativamente aos planos de ordenamento, que os planos de ordenamento nunca são orientadores, portanto apenas definem aquilo que não se pode fazer e definem em muitas páginas, mas não definem onde é que se podem fazer determinadas atividades, que neste caso a aquacultura. E por fim, também relativamente a este assunto, gostaríamos de referir que achamos importante que as unidades atualmente existentes fossem enquadradas nesses planos, ou seja, que as unidades aquícolas que já existem fossem enquadradas de forma a poder mais tarde serem expandidas em área e em produção.
Basicamente, com este plano, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos é que não aconteça exatamente aquilo que aconteceu há uns meses atrás, que foi tínhamos uma empresa que estava interessada em fazer um projeto de aquacultura na nossa costa, no Alentejo, e o que aconteceu foi que, como não conseguiram encontrar uma zona adequada, porque os planos eram tantos e todos proibiam de fazer qualquer coisa, eles, pura e simplesmente, era um projeto grande, de vários milhões de euros, que iria permitir criar centenas de postos de trabalho. O que é que eles fizeram? Pegaram nas malas e foram aplicá-lo na Islândia. E podiam tê-lo feito cá, mas porque não encontraram lugar, porque encontraram tanta burocracia, pura e simplesmente saíram. E na Galiza já existe este tipo de plano. Eu, se hoje tiver dinheiro para investir em aquacultura, chego à Galiza, chego à Direção Regional de Agricultura e Pescas deles, e digo, tenho este dinheiro para investir em aquacultura, onde é que eu posso fazer? Eles dizem exatamente o local onde eu posso investir o meu dinheiro e fazer a minha planta aquícola. Ou seja, basicamente é isto que nós pretendemos.
Sim, já agora, só para finalizar, eu penso que este plano setorial é muito importante, também porque uma pessoa que, quando quiser investir na aquacultura, vai perder menos tempo, porque as coisas já estão bastante mais definidas e não vai ter que andar em todas as capelinhas a saber onde é que pode, e esses são processos que levam anos e anos. Relativamente aos bivalves, à produção de bivalves, nós achamos que há uma medida que devia ter sido também ser avaliada, uma medida simples, que é a mecanização, a possibilidade da mecanização, de alguma mecanização dos viveiros. Segundo a linha C do número 2 do artigo 37 do plano de ordenamento do Parque Natural e da revisão do artigo 7º da portaria número 1128/2010, ela diz que os utensílios admissíveis para a elaboração nos viveiros de ameijos e de bivalves são somente os manuais, como os sachos, as ganchorras, etc. Nós temos já casos muito concretos, nomeadamente na Ria de Alvor, em que a mecanização já está a acontecer e, portanto, eu acho que é impensável, em 2011, ainda se pedir às pessoas para andarem, imaginemos agora, fazemos uma comparação com a agricultura, a trabalhar a terra com um sacho. Não é com uma enxada, é com um sacho. Portanto, nós com a mecanização podemos tratar o terreno, podemos arejar o terreno, podemos prever libertação de substâncias tóxicas para os bivalves que podem provocar a sua mortalidade, podemos fazer a calibração de animais pequenos e grandes com grande eficácia e podemos tornar esta atividade rentável. Portanto, com um pequeno motocultivador podemos retirar as algas, podemos fazer a apanha, podemos fazer outro tipo de atividades que, para o ambiente, não nos parece que tenham um grande impacto, considerando que a agricultura também tem essa possibilidade de mecanizar. Portanto, acho que a aquacultura está a ser posta um bocadinho a um nível um bocadinho inferior. Eu acho que este aspecto devia ser revisto.
Agora, gostaríamos também de falar um pouco relativamente à taxa de recursos hídricos. Portanto, de acordo com a legislação em vigor, os utilizadores de recursos hídricos estão sujeitos a uma taxa. E, de acordo com essa legislação, os produtores têm que efetuar uma determinada quantidade de análises da água de acordo com a licença que têm. Aquilo que nós vimos propor é que os pequenos produtores, que nós definimos até às 100 toneladas, que estejam isentos da realização dessas análises. E isso argumentado com o facto destas pisciculturas, normalmente, e isso já historicamente tem vindo a ser verificado mesmo pela EARH, tem a qualidade da água da saída da piscicultura é melhor do que a qualidade da água da entrada. Portanto, aproveitando o facto de que já existe esse histórico, e também pelo motivo destas análises serem um custo bastante importante para este promotor, para estes produtores, nós propomos a sua isenção. Depois, relativamente aos valores aplicados na taxa, que tem várias componentes, a componente EO e a U, nós propomos a redução também, a isenção total da componente E para os pequenos produtores, que tem a ver com os poluentes. E relativamente à componente O, que se refere à utilização do espaço, propomos também a sua isenção. E a componente U, que se refere à utilização de privativa da água, a atividade já beneficia de uma redução de 90%, mas nós propomos a sua isenção. Damos como exemplo que na Europa ninguém paga pela utilização do recurso da água marinha, portanto a água marinha não é considerada um bem escasso e como tal nós entendemos que não deveria ser paga.
Só para dar aqui uma chega à minha colega, para dizer que realmente no nosso país vizinho esta obrigatoriedade das análises da água e de pagamento destas taxas só começam a acontecer a partir de um certo nível de produção. Nós pensamos que seria útil, seria muito útil para os pequenos produtores sobreviverem, que realmente isto tivesse lugar. Outro aspecto, muito rapidamente, para terminar, era para dizer que a aquacultura precisa de uma água de boa qualidade e nós temos tido em algumas zonas do país, nomeadamente no Mondego, na Ria de Aveiro e no Estuário do Sado, algumas atividades que têm criado problemas e mortalidades à atividade da aquacultura, e eu acho que este é um aspecto que também devíamos ter particular atenção para que as empresas possam laborar e que os prevacariadores tenham que realmente pagar as suas multas e que haja maior fiscalização a este respeito.
Por fim, gostaríamos de agradecer terem-nos recebido e deixar aqui um convite a quem não conhece nenhuma piscicultura, visitarem em qualquer ponto do país e nos variados sistemas de produção e para as várias espécies. Estão desde já convidados para visitarem as instalações que entenderem.
Muito obrigado pela vossa exposição. Como devem compreender, há muita matéria que aqui falaram que não é da competência da Assembleia da República, é da competência do Governo, mas a gente agradece a vossa informação também para estarmos alertados para as diversas situações da atividade económica do país. Embora mais tenso do que aquilo que tínhamos combinado, mas é sempre útil ouvir toda a gente e temos disponibilidade para vos ouvir. Meus caros colegas, alguém pretende fazer alguma questão? O Artur Rego do CDS. O Sr. Deputado Artur Rego do CDS vai pôr aí vai fazer algumas considerações breves, porque tenho aqui outra agenda
muito
para
muito breve.
Tenho à vontade. É só uma audiência.
Muito obrigado. Primeiro de tudo, queria cumprimentar, aceitar o convite, mas vou lá quase todos os domingos ao Alvor dar a minha voltinha, conheço bem aquela aquacultura. Queria só pôr aqui duas ou três questões e tem a ver mais com a realidade que conheço do Algarve e com aquilo que disseram quanto à existência ou à imperatividade de existência de áreas específicas destinadas à aquacultura. Efetivamente, nós partilhamos a mesma opinião no CDS, entendemos que a aquacultura é uma atividade com imenso futuro, aliás, é a atividade de futuro em que tem de se apostar, até para preservar os recursos marinhos, muitos dos quais já estão perto da exaustão. E gostaríamos de saber, relativamente àquilo que vocês disseram, se, por exemplo, já fizeram um levantamento, algum mapa de zonas da costa portuguesa que, pelas suas características específicas, seriam aconselhadas para criar reservas de aquacultura, se a vossa ideia de criar essas reservas de aquacultura seria quase como em terra, os municípios quando fazem os PDMs, põem os loteamentos industriais, vocês criar-se ali uma zona de reserva de aquacultura, já com talhões pré-definidos, com zonas de intervenção, que poderiam depois as licenças ser leiloadas para, de uma forma mais rápida, mais expedita, quem quisesse investir, poder iniciar de imediato a sua atividade. E como é que propunham? Eu sei que um grande problema que a aquacultura enfrenta é que, em muitos casos, sobrepõe-se com zonas de reserva e de preservação da natureza. Isso traz grandes problemas aos aquacultores e traz grandes problemas, ou pode trazer, ao ambiente, até pelas questões que focaram de poluições, de atividades a montante, paralelas, etc. E eu gostaria também de ouvir a vossa opinião, como é que sugerem que se poderia interligar estas situações e enquadrar a aquacultura dentro daquilo que em muitos casos são zonas protegidas, é o caso da Ria do Alvor, por exemplo. Muito obrigado.